Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Nuno Tovar de Lemos é sacerdote jesuíta, tem uma história bem sua e um talento especial para lidar com jovens e para compor música. Mas não é só com uma viola que consegue conquistar a atenção de muita gente nova. Ao longo dos anos, tem conquistado também corações, pela palavra falada e escrita e pela disponibilidade em acolher e em ouvir. Esta é uma qualidade preciosa para quem é, como o Padre Nuno, diretor de um centro universitário, o Centro Universitário Padre António Vieira. Para conhecer o Padre Nuno Tovar de Lemos e descobrir a importância de um centro como este, que celebra agora 30 anos de vida, fique comigo hoje aqui no programa Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Comigo hoje está o Padre Nuno Tovar Lemos, jesuíta, nasceu em 1960, entrou na Companhia de Jesus anos depois, em 1984, quando tinha 24 anos. Entre uma data e outra, muito aconteceu, suficiente para trilhar vários caminhos, até descobrir o como certo para dar à sua vida, para ser quem é hoje. Padre Nuno, bom dia, bem-vindo. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Foi uma criança e um adolescente como todos os outros?
Sim, a minha família é cá de Lisboa, já os meus pais nasceram cá em Lisboa, tenho duas irmãs. Acho que tive imensa sorte no tempo em que nasci, em que cresci. Ainda outro dia estava a falar com um colega meu de curso. Nós não nos lembramos, durante todo o tempo do técnico, nos preocuparmos acerca de onde é que íamos trabalhar a seguir. E isto é sintomático de uma época, não é só a questão do trabalho. É a sorte enorme que tive, e que acho que teve a minha geração em geral, de poder viver cada coisa a seu tempo, despreocupadamente. Depois logo se veria, não é? Por isso, muita sorte com a família que me calhou, muita sorte com os amigos que fui tendo, com as experiências todas que vivi, nos momentos certos, nas alturas certas.
E houve alguma experiência assim marcante na sua adolescência ou infância?
Sim, bem, nossa vida é feita de experiências, não é? De experiências marcantes. Eu era um miúdo tímido, quando estava na primária, era um miúdo tímido, engraçado. Tinha assim 2 ou 3 amigos. Mas é engraçado, depois dei um pulo, quando estava no liceu, acho que dei um pulo e tornei-me um animal social. Eu lembro-me de ter 18 anos, estar no recio e de olhar à volta e pensar, caramba, ainda há tanta gente que eu não conheço. Como se conhecia todos, não é?
E teve alguma relação especial com algumas das irmãs? Era o único rapaz da casa?
Sim, era, e sou o único filho e o mais velho, pois a minha irmã Isabel tem menos um ano que eu. E a minha irmã Carminho é bastante mais nova, tem menos 7 anos do que eu. Mas sim.
Essa diferença de idades não se fez sentir? Não, de 7 anos não é muito? Ou fez-se sentir?
Sim, é um tipo de relação diferente, não é? Que se tem com uma irmã mais nova, sobretudo um irmão mais velho com uma irmã mais nova. Há sempre assim uma relação especial também de proximidade, de carinho, de proteção.
Elas mimaram-no muito?
Não, mais ou menos, não exageremos.
Quando saiu do liceu, entrou para o técnico e saiu de lá engenheiro. Acha que isso foi um engano tirar a engenharia? Foi tempo perdido, uma vez que nunca chegou a exercer?
Ah, boa pergunta. Pois, eu já quis ser imensas coisas na vida, de facto. E quando entrei para o técnico, o que eu queria mesmo não era tanto a engenharia da sua técnica, o que eu queria mesmo era aviões. Eu adorava aviões. Assinava revistas de aviões, passava a vida no aeroporto, porque na altura havia um barzinho mesmo sobre a pista. E eu ia para lá, passava lá horas e horas e horas com livros de aviões e a ver aviões e adorava. Na altura eu não via aeronáutica cá em Portugal, se soubesse, certamente era o que eu teria tirado. E combinei com o meu pai que tiraria engenharia eletrotécnica, o meu pai era professor no técnico, tiraria engenharia eletrotécnica, com a possibilidade de depois fazer uma especialização no estrangeiro em eletrotecnia aplicada à aeronáutica. E portanto, quando entrei para o técnico, o meu sonho, de facto, eram os aviões. A meio do técnico, já nem me lembrava dos aviões, já estava a gostar bastante do técnico. Enfim, embora o técnico fosse uma linha na minha vida, ao lado de muitas outras coisas importantes para mim, e mais importantes até. Mas depois, de facto, acabei o curso. Tive a sorte de começar a trabalhar imediatamente, duas ou três semanas depois de ter acabado o curso. Nessa altura, pronto, acharia que isso seria a minha vida. Agora, olhando para trás, de facto, eu acho que foi tudo providencial, sabe? É evidente, eu já não me lembro praticamente de nada do que aprendi no técnico, nem dos nomes das cadeiras. Mas fica a maneira de pôr as questões, fica uma certa estrutura de cabeça. Algumas pessoas dizem, por exemplo, ouvindo as minhas homilias, que eu, por um lado, tenho um lado mais poético, mas depois, por outro lado, sou bastante matemático. Tenho os pontos muito organizados. E na minha cabeça tenho um esquema, quando começo a falar.
Daí o engenheiro.
E eu acho que é o que resta do engenheiro, pois.
Como e quando é que percebeu que a sua vocação não passava por este percurso normal de arranjar um emprego e depois, se calhar, até casar, constituir família? Houve alguma altura que isso percebeu isso?
Sim. Houve uma altura muito concreta, porque... se calhar até casar para mim não era assim uma coisa teórica, porque estava muito perto.
Até porque era o único rapaz da família, não é?
Sim. E na altura, já depois de ter tido várias namoradas, na altura tinha uma namorada já há 2 anos com quem tinha uma relação ótima, ela já estava a trabalhar. E eu, pronto, acabava o curso e fui fazer um retiro, onde logo imediatamente depois de ter acabado o curso, acabei em dezembro, fiz o retiro ali antes do Natal. E a minha ideia no retiro era tomar com Deus a decisão de me casar. Mas que é isso? Tomar com Deus era um bocadinho uma força de expressão, porque eu já tinha tomado a decisão, portanto eu só queria que ele pusesse ali o carimbo. Para mim era uma não questão, de facto. Estava tudo ótimo e era uma não questão. Mas Nosso Senhor trocou umas voltas completamente nesse retiro. E eu lembro que eu que sou uma pedra na cama e que não conseguia adormecer com a sensação de que não estava a dar tudo a Deus. E fiz o retiro ali perto de Coimbra, numa casa que nós temos, jesuítas. Enfim, na altura não era nós, era eles, os jesuítas que tinham. Pronto, passa a linha de comboio, a linha Lisboa-Porto. E eu lembro de ouvir os comboios todos a passar ao longo da noite. Depois lá para as 4 da manhã, fui à capela em pijama e rezei o Magnificat e disse a Deus, olha, o que tu quiseres, eu só quero é dormir, se achas. E foi para a cama e dormi que nem um passarinho. Mas depois o pior foi na manhã seguinte, quando acordei, pensar, o que é que eu fui dizer a Deus ontem à noite? Eu não acredito que eu disse o que tu quiseres. Eu vou-me casar, é óbvio que vou casar, está tudo decidido, está tudo. E pronto, mas de facto tinha aberto aí uma porta. E sobretudo tinha aberto a porta da verdade, de perceber que havia muitas coisas dentro de mim que eu estava a ignorar ou a não querer escutar.
Deus levou-o muito a sério.
Sim, levou-o muito a sério.
Sempre significou para si ser sacerdote e ser jesuíta? Ou isso vem mais tarde? Como é que aconteceu esta sua ligação com os jesuítas?
Pois, é engraçado porque eu nunca tinha pensado em ser padre. Até conhecer jesuítas, ou seja, não que sejam melhores ou piores do que outros, mas com determinados jesuítas que eu conheci, concretamente com o padre António Vaz Pinto, padre Vaz Pinto Magalhães, eu lembro de olhar para eles, eu estudante universitário, e dizer, olha, padre assim eu também podia ser. Normais que depois ao fim do dia, meio de uma peregrinação, até convidam para ir à tasca e beber um copo e que têm conversas normais e que falam normalmente. E isso para mim, pela primeira vez, pensei, olha, eu também podia ser. Não quer dizer que fossem melhores do que outros sacerdotes ótimos que eu tinha conhecido, mas que nunca me tinham despertado nenhuma questão pessoal.
De qualquer forma, já estava a ir um pouco ao encontro daquela sua vontade de conhecer toda a gente, não é?
sim.
Foi com total liberdade de decidir ser padre, mas calculo que também não deve ter sido fácil responder assim a este chamamento. Foi um momento difícil, houve um percurso de alguma... Eu não queria me pregar angústia, mas pelo menos de alguma inquietação.
Sim. Ah, sim, angústia mesmo, porque quando nós temos... os sonhos já feitos, e são sonhos ótimos, que ainda por cima parece que Deus está neles, como um namoro muito bom. Ela também tinha fé e vivíamos a fé, os dois. E a relação estava ótima, e a relação com a família estava ótima e tudo. Quando se tem um sonho, e um sonho bom, que ainda por cima parece ter o selo de Deus, por isso em causa, para um outro estilo de vida, é muito doloroso, pelo menos para mim foi muito doloroso. E eu lembro de dizer isto a Deus, olha, estás-me a dar sinais ótimos através do namoro, que é isto que queres e que é a tua vontade. Se tu queres que eu siga outro caminho, que deixe esta relação e que vá para a jesuíta, tens que me dar sinais muito mais fortes no outro sentido. Eu lembro disso ao padre António Vaz Pinto, na altura o meu orientador espiritual, disse, estou-me a sentir um bocadinho mal, acho que fiz um ultimátum a Deus. Eu disse, o que é que foi o ultimátum? Disse-lhe isto, que ele tinha que dar sinais maiores. E o padre António disse, não, fizeste muito bem, fizeste muito bem. Lembro-me na altura que ele disse, Deus às vezes pede-nos muito, mas não gosta de nos ver dar passos hesitantes, também nos dá toda a certeza. E de facto, deu-me toda a certeza. Entre nada altura, posso dizer até hoje, agora rapazes que eu acompanho em discernimentos vocacionais, eu digo isto, olha, que se te puseres de coração aberto, Deus mostrar-te-á com toda a certeza, com toda a evidência, o que é que quer de ti.
Entretanto, era o único rapaz da família, a família toda, as suas irmãs, a sua mãe, os teus pais, aceitaram isto bem ou com alguma incompreensão?
Bem, tem sempre o seu lado doloroso, não é? Tem sempre o seu lado doloroso. Lembro uma das minhas irmãs, quando eu lhe fui contar, comecei assim a contar devagarinho, e ela começou a dizer, não. sim, os meus pais, engraçado, pedi-lhes para irmos jantar fora, fomos jantar os três, e depois lá lhes disse tudo, eles não estavam nada à espera. E depois fui à casa de banho também, depois deixar um bocadinho, respirar e conversar. Fui à casa de banho, depois quando voltei, o meu pai disse-me assim, olha, já nos disseste imensas coisas que nós não sabíamos, agora vamos nós dizer-te uma que tu não sabes. Quando tu nasceste, nós oferecemos-te a Deus para seres padre.
Foi fácil.
Mas então já tínhamos mudado de ideias, do seu. Já não queríamos nada.
Provavelmente, esta é uma pergunta que já lhe fizeram muitas vezes, mas para quem está a ouvir, é uma curiosidade que salta sempre, não é? O que é que gosta mais nisto de ser padre?
Bem, o que eu gosto mais é mesmo a minha relação com Deus e a possibilidade de viver para falar dele. É o que eu gosto, não é? Quer dizer, mas é imensas coisas que eu gosto. Eu acho que humanamente é uma sorte ter uma vocação como a minha, não é? A nível de quantidade de pessoas fascinantes que conhecemos, de projetos fascinantes em que estamos metidos. Olha, agora metido num musical, imagina, está a ver? mas não é por nada disso que eu sou padre. Sou padre por causa de Jesus Cristo, da minha relação com Ele. E a minha maior alegria é poder viver para falar dele. E acho que seria terrível se perdesse a voz. Por exemplo, às vezes penso, se eu perdesse a voz, como é que seria? Mas acho que escreveria, não sei. Mas...
O padre Nuno Tavares de Lemos é o meu convidado hoje, aqui no programa Porta Aberta da Renascença. Já vamos voltar à conversa. Também para falar do centro universitário de que é diretor, o Centro Universitário Padre António Vieira.
Embarcar, deixar para trás os sonhos certos, arriscar tudo em ti, abrir asas grandes e deixar que sopres. E à noite os dois trocar estrelas no céu. Que posso dar a alguém que deu a vida por mim? O que te darei se até a força de dar vem de ti? Falarei de ti a todos, gritarei que és bom e santo e tudo mais só cresce junto a ti. Falarei de ti a todos, gritarei que és bom e santo e tudo mais só cresce junto a ti. Navegar pelo mar e acordar com as ondas, ser forte só em ti, pisar ilhas novas, acampar na praia e à noite os dois trocar estrelas no céu. Que posso dar a alguém que deu Só cresce junto a ti. Falarei de ti a todos. Gritarei que és bom e santo e tudo mais. Só cresce junto a ti. Passar e deixar que pensem que eu sou louco. Falar só de ti, cantar notas novas, inventar palavras, e à noite os dois trocar estrelas no céu. Que posso dar a alguém que deu a vida por mim? O que te darei se até a força de dar vem de ti? Todos gritarei que és bom e santo e tudo mais, só cresce junto a ti. Falarei de ti a todos, gritarei que és bom e santo e tudo mais, só cresce junto a ti.
O padre Nuno Tovar de Lemos, jesuíta, foi ordenado sacerdote há 20 anos, mas está na Companhia de Jesus há mais tempo, há 31 anos. Ainda assim, imagino que os anos tenham passado depressa para ele. Padre Nuno, o que é que recorda da sua entrada na Companhia de Jesus? Foi um tempo bom ou um tempo difícil de adaptação?
Pois é, a primeira recordação que tenho, eu entrei, creio que nos inícios de outubro, e foi lá a família levar, e até havia uma missa, etc, etc, mais ou menos caseira ali em Coimbra. Depois as famílias iam embora, tivemos ali um bocado, fomos deitar, e depois na manhã seguinte lá fui para a capela rezar, fazer, já cumprindo o horário do noviciado, e eu lembro dessa sensação, estar na capela e dizer, ah, pronto, já acabou tudo, já acabaram as mil e uma despedidas, as mil e uma conversas, agora até pode ser difícil, mas sei que estou no sítio certo, ou seja, estou onde Deus me quer, no momento em que Deus me quer, e com uma alegria muito grande por causa disso. É evidente que a entrada numa ordem religiosa, mesmo para um rapaz relativamente novo como eu, tinha 24 anos, implica imensas mudanças, imensas, e portanto tem coisas muito boas e divertidas, e o ambiente era ótimo e tudo, mas também tem coisas muito dolorosas, não é? Muito doloroso. Eu lembro que nós entramos na Companhia de Jesus e deixamos de ter dinheiro. Portanto, não é o dinheiro, é a liberdade para dizer, ah, eu agora vou ali comprar um corneto de chocolate. Nem que seja isso. Agora vou ao cinema. Vai nada ao cinema. Então, nos dois primeiros anos, são mesmo de uma exigência enorme, o noviciado, para formar a pessoa e ajudar a criar hábitos de liberdade interior em relação ao que apetece ou ao que deixa de apetecer. E, portanto, recordo, enfim, imensos momentos de muita alegria, mas eu perceber que Deus está a puxar por mim, para me fazer crescer. E, sim.
E até viver em comunidade com as pessoas com quem Deus pôs no seu caminho, não é? É uma adaptação que às vezes pode trazer dificuldades, mas também pode ser um privilégio noutras circunstâncias.
Exatamente, as duas coisas, um privilégio e dificuldades também. Eu fiquei espantado ao perceber de uma outra pessoa que não gostavam assim tanto de mim. Porque eu nunca tinha pensado muito nisso, mas eu achava que toda a gente gostava imenso de mim. Quer dizer, aquelas coisas que nós nunca problematizamos. Depois é que eu percebi, pois é que até agora eu andei sempre com as pessoas que eu escolhi. E agora são pessoas que Deus escolheu para mim. Diferentes de mim, socialmente, diferentes em termos de sentido de humor, até diferentes na maneira de viver a fé. Que assim, talvez a coisa que mais me custa. Mas claro, é tudo para o bem e é tudo Deus alargar-nos o coração e a capacidade de amar para além das nossas fronteirazinhas mais pequeninas, dos nossos pequeninos mundos e quadrados de segurança, não é? É Deus a esticar-nos e a alargar-nos. Mas claro, isso tem um preço.
Entretanto, só se tornou padre 11 anos depois de entrar no noviciado, estou a dizer corretamente, não é?
Ah, super simpadáticos, mas creio que sim. Deve ter sido mais ou menos isso.
Foi um tempo importante para amadurecer a sua decisão, este período. Para mim parece longo, não sei se é normal.
Claro, a nossa formação de jesuítas é uma coisa fascinante. Não mudou muito desde o século XVI, imagina, desde o século XVI, porque está tão bem pensada. Nós não temos seminários, não se vai para uma casa, enfim, assim, não tem nada contra os seminários, mas é outro modelo completamente diferente. Então temos uma data de etapas diferentes de formação, que fazemos em sítios muito diferentes. Começa por estes 2 anos mais exigentes, aos quais chamamos noviciado, em Coimbra. Isto é comum a todas as ordens religiosas. Depois temos um tempo para estudar a filosofia, a humanidade, as coisas básicas de cultura geral, de lacunas que tínhamos, poder tapá-las. Depois temos uns anos de trabalho prático. Eu fui para Angola, onde tive 2 anos. E depois tiramos o curso de teologia. Os 3 primeiros anos estive em Cambridge, Boston, Estados Unidos, e os 2 últimos anos em Roma. Portanto, são muitas etapas diferentes, com objetivos muito diferentes. Não é estar 11 anos sentado numa sala de aula a aprender coisas. E ao longo deste tempo nós sentimos que estamos a crescer imenso e que estamos a ganhar capacidades e de facto já vamos fazendo imensas coisas.
Eu vou a questionar, ou seja, pensou alguma vez em desistir nesses 11 anos, né, nessa etapa?
Olha, sim e não. Eu estou sempre a fazer de advogado do diabo comigo, em tudo. Estou sempre a confrontar-me e portanto, imensas vezes durante esse tempo, ou espontaneamente ou forçadamente, digamos, me obrigava a pôr tudo em causa. Por outro lado, honestamente, no fundo de mim próprio, nunca. Houve assim uma manhã, um domingo de manhã, em Roma, já perto da ordenação, em que de repente eu olhei para a frente e pensei, eu não vou poder ser padre, com os meus defeitos, com os meus pecados, isto não vai dar certo. E o melhor é eu saltar do comboio antes de eu chegar à estação. Era a imagem que me vinha à cabeça. Não é que eu duvidasse que fosse essa a minha vocação, não é que eu duvidasse que fosse essa a vontade de Deus. Apenas, começando a fazer contas, eu não via como é que 2 mais 3 podia chegar aos 8. E andei a deambular pelas aquelas praças romanas fantásticas e com uma coisa que não é muito minha, bastante neurótico, naquele domingo de manhã. E, às tantas, resolvi ir à missa a um sítio onde ninguém me conhecesse. E lá fui a uma missa que eu sabia que existia, uma igreja onde nunca tinha entrado, e sentei-me lá uns minutos antes. E veio uma senhora ter comigo a pedir-me para fazer uma leitura. E eu pensei, caramba, deve ter padre escrito na testa. E eu disse, olha, desculpe lá, mas não é melhor pedir outra pessoa. Eu não sou italiano, não tenho boa pronúncia. E esta senhora voltou-se para mim e disse-me assim, em italiano, tu serás sacerdote para sempre. Uau. Serei sacerdote para sempre. E disse, cosa? O que é que está a dizer? Bem, fiquei completamente perdido. E ela voltou-me a repetir a frase, tu serás sacerdote para sempre. E perguntei, mas de onde é que me conheces? Eu nunca aqui tinha vindo. E ela disse, não, é o refrão do salmo que eu lhe ia pedir para ler. E às vezes aparece um refrão que é, tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aqui não havia ordem de Melquisedeque nenhuma, era, tu serás sacerdote para sempre. E, enfim, não sei, eu acho que só quando chegarmos ao céu é que nós saberemos exatamente o que é que foi Deus a fazer através dos acontecimentos. Mas não me admira que Deus tenha estado nisto. E eu senti Deus a dizer-me, não, a ideia da tua vocação não foi tua, a ideia é minha, fui eu que te chamei. Portanto, não tens nada que fazer contas, será a minha graça que te sustenta, confia e abandona-te. E, de facto, foi isso que eu fiz. Portanto, se me perguntas se alguma vez tive dúvidas, de fundo, nunca tive dúvidas que fazeste a minha vocação, para ser honesto. Várias vezes problematizei e, sobretudo, neste domingo de manhã, problematizei imenso. E foi assim que o Nosso Senhor me tratou.
Sei que também teve uma experiência na América Latina. Foi durante estes 11 anos, essa experiência?
Não. Nós somos ordenados padres, depois naturalmente começamos a trabalhar, eu voltei para Portugal e portanto tive vários trabalhos, o primeiro foi logo no Copava, e depois, passados uns anos, temos o último módulo da nossa formação de jesuítas, ao qual chamamos a terceira provação, que dura normalmente meio ano, e é como que voltar ao noviciado, voltar ao princípio, com outros jesuítas, que também têm a mesma idade que nós, também já são padres, também trabalham, voltarmos a fazer o mês de silêncio com Deus, voltar a ter um mês a trabalhar diretamente com pobres, voltar a escrever a nossa autobiografia, a estudar as constituições, a vida de Santo Inácio, voltar às raízes, às nossas, às raízes da companhia. E foi esse programa que eu fui fazer para a Venezuela. E o mês com pobres fui enviado para o Brasil, lá para o sertão. estive lá em Barreiras um mês, que foi um mês que me marcou muito.
Essa experiência leva-no hoje a perceber melhor estas preocupações do Papa, que faz falta este encontro com esse novo mundo.
Sim, bem, o Papa tem aqui uma data de preocupações e eu acho que as entendo bem. Tem uma preocupação muito grande de linguagem, de diálogo com o mundo fora. Muitas vezes a nossa linguagem é completamente incompreensível. A linguagem das palavras ou dos sapatos. E portanto, isso já eu, digamos, há muitos anos que sinto. Temos uma linguagem muito hermética e muitas pessoas não se aproximam de Jesus por causa dessa linguagem. Que muitas vezes até andam muito à procura. Não sabem, mas é dele que andam à procura. Por outro lado, há aqui outra grande preocupação do Papa, que tem a ver com a pobreza. E realmente, quando se vive na América Latina, não quer dizer que não haja imensa pobreza em Lisboa e nos arredores, não é? Mas quando se vive na América Latina, eu acho que se tem uma outra experiência do que é esta pobreza, mesmo miséria. Só para ter ideia, eu, durante um mês que lá passei, celebrei várias missas por pessoas que tinham sido assassinadas. Porque todos os dias era assassinado alguém ali no sítio onde eu estava, não é? A pobreza, por um lado muito alegre, mas por outro lado com graus de violência brutais, que é muito difícil imaginarmos o que é isto. Em Caracas, todos os dias, pelo menos na altura, eram mortas, creio que, 4 pessoas. Imagina o que é, todos os dias são assassinadas 4 pessoas em Lisboa. Quer dizer, é outro mundo.
Hoje é diretor do Centro Universitário Padre António Vieira, mas também já foi diretor de outros centros universitários. Dedicou-se sempre, ao longo dos anos, aos jovens?
Sim, nós fazemos um voto de obediência, ou seja, um voto de disponibilidade para aquilo que nos foi pedido e tem sido assim, a missão que me tem sido dada pelos meus superiores, não exclusivamente, mas a principal tem sido, de facto, o trabalho na pastoral universitária. Primeiro no COPAV, em Lisboa, depois fui para Coimbra, depois para o Porto, 5 anos em Coimbra, 5 anos no Porto e agora estou de novo aqui em Lisboa também. Tive outros trabalhos, entretanto, mas sempre paralelamente ao trabalho da pastoral universitária.
Um dos lemas dos jesuítas é dar prioridade sempre em cada momento ao mais urgente e o mais necessário. Acha que na Igreja hoje se justifica esta prioridade aos jovens? É importante?
Bem, sim, claro. Os jovens...
Ainda há muitos que vivem na periferia. Não só a periferia geográfica, mas também até a espiritual.
Ah, claro. Evidente. Evidente. Estou-me a lembrar de uma rapariga que eu vi aqui há uns anos atrás. Uma rapariga que andou completamente afastada de Deus e da fé. E às tantas fazer um retiro e ela dizer-me, eu nunca pensei vir encontrar na Igreja Católica aquilo que eu ando a procurar desde há os últimos 10 anos. Em meditações transcendentais, em yogas, em coisas de psicologias, sem tirar nada a estas coisas. E eu acho que isto é um grande drama. Dizia um professor de marketing que eu conheci, católico também, ele dizia assim, o drama é este, nós temos o produto do qual toda a gente anda à procura, em linguagem de marketing, Jesus Cristo. Só que apresentamo-lo de tal maneira que as pessoas, quando o chegam a conhecer, dizem, não, eu disse não preciso. E, portanto, grande parte das periferias, evidente que há a liberdade de cada ser humano, mas em termos da fé, a parte das periferias também tem a ver um bocadinho connosco, igreja, às não conseguirmos falar uma linguagem que as pessoas percebam. Estamos muito enredados em pequenos pormenores e regras. E as pessoas olham e dizem, isto é aqui um grupo de gente com regras. Simplesmente com regras. Não
é? Qual é hoje, na sua opinião, numa cidade como Lisboa, a grande missão de um centro universitário, sobretudo um centro universitário com o Padre António Vieira, da Companhia de Jesus? O que é que oferece? O que é que propõe?
Bem, muitas coisas diferentes e, no fundo, uma só. Propõe uma experiência cristã. E por isso há muitas propostas ao nível específico da fé. Por exemplo, todas as quartas-feiras temos uma missa tradicionalmente mais para estudantes universitários, com animada, com coro, etc. E nestas missas chegamos a ter 400 estudantes. Quarta-feira, às 7:15 da tarde, que atravessam a cidade, alguns vêm do outro lado do rio, à margem sul. Portanto, através de missas, de retiros, de grupos de crescimento na fé, de noites de oração, tantas outras coisas, tentamos proporcionar um encontro pessoal com Jesus Cristo e com o mundo da fé. Tentamos proporcionar também, não só a parte mais vivencial, mas também o crescimento doutrinal. Por isso temos, por exemplo, GAF, que é um grupo de formação doutrinal só durante um ano. Temos fins de semana só para tirar dúvidas da fé, ou seja, a parte racional da fé. Um centro tenta proporcionar também uma espécie de comunidade, ou seja, de viver a fé com outras pessoas, em pequenos grupos, em celebrações, etc. E depois tenta proporcionar também uma certa reflexão e presença cristã no mundo. Reflexões sobre questões de justiça e de injustiça. Este ano tivemos uma série de sessões com este tema genérico, servir a Deus profissionalmente. Qual é que é a diferença que faz, para mim que sou gestor, o facto de ser católico, ou um médico católico, ou um arquiteto católico, e portanto um centro universitário tenta proporcionar isso, percebendo que é sempre um sítio de passagem, que as pessoas depois acabarão os cursos e irão às suas vidas.
Esta aposta nos centros universitários é exclusivamente portuguesa ou repete-se também através da Companhia de Jesus noutros sítios? Há algum intercâmbio entre os centros?
Sim. Bem, é uma tradição muito grande da Companhia de Jesus, porque os primeiros jesuítas conheceram-se na universidade em Paris. Foi aí que, portanto, a Companhia de Jesus nasceu do meio universitário e é sempre desde o século XVI uma grande tradição da Companhia de Jesus a presença nas universidades, através do ensino e através do trabalho de pastoral universitária. Este modelo, exatamente como o temos, é mais ou menos único nosso, embora haja algumas coisas em Espanha, sobretudo, ou em Itália, próximas, mas é mais ou menos nosso. Mas há um trabalho grande de pastoral universitária em imensos outros países, através de jesuítas que estão presentes, também através de não-jesuítas, mas através de jesuítas, e agora tentamos encontrar-nos dois em dois anos, jesuítas ligados à pastoral universitária ao nível da Europa, para trocar experiências e assim.
O Padre Nuno Tavares de Lemos, jesuíta, diretor do Centro Universitário Padre António Vieira em Lisboa, é o meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Agora, por incrível que pareça, está envolvido na preparação de um musical que deverá estrear em breve para assinalar os 30 anos do CUPAV. É desse espetáculo que vamos falar daqui a pouco.
Principalmente o que eu te queria dizer, nesta estrada é que estou perto, bem mais perto do que possas pensar. Mas tu corres tanto a fugir sem parar, eu já pensava que nem te ia alcançar. Então tu paras, eu paro. Tu corres e eu corro, corro o risco em contramão e sigo contigo. Porque um amigo não se deixa sem mais. Porque um amigo não se deixa sem mais. Humildemente deixa a estrada passada passar. Nem tudo é claro, quer de dia, quer de noite ao luar. Nem tudo são retas, mas às duas por três, também por curvas se consegue avançar. Então tu paras, eu paro. Tu corres e eu corro, corro o risco em contramão e sigo contigo. Porque um amigo não se deixa sem mais. Porque um amigo não se deixa sem mais. Ultimamente o que eu te queria pedir não é fácil, facilmente me atrapalho ao falar de nós dois. Mas num cruzamento, quando tens de escolher, podias ver o que eu prefiro e depois. Então, se eu parar, tu paras. Se eu correr, vens e corres estrada fora em contramão comigo, comigo. Porque um amigo não se deixa sem mais. Se és meu amigo, não me deixas sem mais.
Todos os dias o Padre Nuno Tovar de Lemos enverga uma alva para celebrar a missa, mas em algumas celebrações, e não só, não recorre apenas aos livros da liturgia, recorre também à sua viola e entoa cânticos que ele próprio compôs. É jesuíta e confiaram-lhe a direção do CUPAV, Centro Universitário Padre António Vieira. Padre Nuno, qual é a melhor forma de falar de Cristo aos jovens hoje? Pela música, pelos saraus, pelos encontros espirituais que os centros universitários promovem? Ou pelas peregrinações, os cursos e os retiros da Companhia de Jesus, que a Companhia de Jesus propõe? Qual é a melhor forma de chegar até eles?
Deixa-me só fazer uma correção. Eu tenho uma série de músicas que eu fiz e até uns jovens gravaram isso num CD o ano passado. Mas eu nunca faço isso,
não.
Pegar na viola e tocar na missa. Não, por várias razões. Primeiro por orgulho, porque eu tenho péssima voz. E eu nem sei como é que eu tenho música. Eu não sei música, não tenho bom ouvido e tenho muito má voz. Portanto, uma questão de vaidade, nunca, Nunca faria. E depois também tenho uma certa repugnância em viver nesse papel, sem tirar nada a outras pessoas que o desempenham, mas de padre cantor. Portanto, as músicas que eu tenho, não sei como é que as tenho, surgiram todas um bocado por necessidade, ou porque era preciso fazer um hino para uma peregrinação, ou porque uns amigos iam casar e pediam como prenda de casamento para fazer uma música. Portanto, não tenho muitas, e as que tenho são assim. Sim, vamos ver, na Igreja, nos últimos séculos, nós temos insistido muito no Ocidente, temos insistido muito na parte mais doutrinal e racional. E eu acho essa parte importantíssima, porque é isso também que dá estrutura à nossa fé. Porque a nossa fé não pode ficar baseada em sentimentos, porque os sentimentos vêm e vão, obviamente. Não é? Nem a fé, nem o amor. Também é um dos dramas hoje em dia, pensa-se que o amor é um sentimento, e claro. Agora, por outro lado, o aspecto mais racional não chega, porque nós não somos só cabeça. Nós somos cabeça, mas somos coração, somos sensibilidade, somos corpo também. E por isso... há muitas linguagens para falar de Deus que passam pelos sentidos. Eu diria que a música é uma das principais, que aliás é uma grande tradição na Igreja desde os inícios, várias formas de música. Tenho imensa pena, e o que eu vou dizer é um bocadinho polémico, tenho imensa pena que a chamada música litúrgica se chame música litúrgica, ou seja, como se outro tipo de músicas não fossem litúrgicas. Litúrgico é tudo aquilo que nos ajuda a viver a liturgia nos seus objetivos, parece-me. E acho que há muitas formas, e acho que é necessário encontrar muitas formas e continuar a encontrar formas de onde nos podemos instalar em esquemas antigos. Depois, claro, paralelamente a isso, todo o lado falou aqui do musical, embora este musical seja muito específico, porque é para festejar 30 anos do Copave, portanto é um musical muito específico, mas já estive envolvido também noutros projetos que têm mais a ver com o palco, têm a ver com o teatro, uma tradição muito grande na Companhia de Jesus, que depois se perdeu aqui nos últimos séculos, de falar de Deus através de encenações e através de teatro. O teatro e os musicais e as óperas são maneiras incríveis de transmitir aqui uma experiência muito completa, que toca a razão e que toca a sensibilidade. Depois, claro, hoje em dia que todo o trabalho pastoral bem feito tem que tocar muitos instrumentos diferentes, não só os mais artísticos, mas as peregrinações, por exemplo, são coisas muito importantes. As missões universitárias, começadas por Schoenstatt e ainda levadas por este movimento, têm prestado um serviço inacreditável à pastoral universitária em Portugal. Portanto, há aqui muitos meios importantes. E creio que é muito importante continuarmos à procura de novas maneiras de falar de Deus.
Aprendiz de Viajante, entretanto, é um CD que já foi premiado, não é? Que editou. Isso animou de alguma forma na construção deste musical que celebra os 30 anos do Copave.
Não, porque o musical não tem nenhuma música minha. Estou a trabalhar com o outro jesuíta, um jesuíta mais novo que eu, o padre João Golão, que é uma pessoa, ele sim, com muita capacidade musical e boa formação musical. E quando aqui há uns meses atrás estamos a pensar então como é que iríamos festejar os 30 anos do Copave, e consultando também outras pessoas, não nos estava muito a apetecer um jantar com uns powerpoints, com... esperável. E o João teve esta ideia de um espetáculo musical que achei ótima ideia.
O que é que nos pode dizer deste musical? É um espetáculo que envolve muita gente. Como é que ele foi construído?
A ser o máximo. é um espetáculo, é uma comédia musical, ou seja, um espetáculo divertido. Chamamos-lhe comédia para fazer pensar, porque faz muito pensar. É tudo feito com voluntários, a maior parte deles estudantes universitários, tem à volta de 30 atores, cantores, estudantes universitários.
Fantástico. Mas envolve muita gente.
É fantástico. É fantástico. Mas conseguimos envolver também pessoas mais velhas da história do Copave, volta de 15 pessoas que também entram em cena também. A história é a história inventada de um rapaz e de uma rapariga, um rapaz que seria um típico frequentador do Copave, católico, que faz retiros, e que tem um caderno onde ele toma nota das suas experiências mais íntimas de oração, as suas reflexões, os cadernos de exercícios, exercícios no sentido de exercícios espirituais, retiro, que ele começou no retiro e que mantinha, e que infelizmente perdeu esse caderno, e fica aflito, porque tem lá as coisas íntimas dele, e acha ele de um grande amigo, que um grande amigo lhe confiou e que ele escreveu também no caderno. E esse caderno é encontrado na rua por uma rapariga que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Copavo, não tem nada a ver com este mundo da fé. Pertence a uma academia de música e de dança e de teatro, a Lloyd's Academy, e que anda à procura do namorado. Começa por ver o caderno e fica fascinada, mas depois abre e lê e de repente fica horrorizada, porque não consegue interpretar, e interpreta tudo de outra maneira. Encontra, por exemplo, a oração de consagração à Nossa Senhora, que cai do caderno num papelinho: Ó Senhor, é minha ou minha mãe, eu me ofereço toda a vós. E acha que ele tem uma relação patológica com a mãe dele. Enfim, não vou dizer mais, tu começa aí. Portanto, é a história da relação entre este rapaz e esta rapariga, mas de facto é a história da relação entre dois mundos diferentes que precisam de comunicar para o bem dos dois. E a descoberta que a rapariga faz do mundo do rapaz, enfim, através de muitos percalços, a coisa não é nada linear, e também a descoberta que ele faz do mundo dela e as aprendizagens que ele faz. E assim, através disto, nós tentamos transmitir a alma do Copav, que tem a ver com a experiência que este rapaz faz, de Deus, da fé, da comunidade, que está ali bem patente no musical, mas também a alma do Copav neste aspecto da nossa missão de diálogo com o mundo fora. Uma missão dada não só ao Copav, mas a todos os jesuítas, à Companhia de Jesus, pelos Papas, desde o início, reforçada pelo Papa Bento XVI. Nossa missão é estar nas fronteiras, incluindo, claro, as fronteiras entre a fé, o mundo da fé e o mundo fora da fé. E isso tem sido a grande preocupação do Copav, o grande trabalho do Copav nestes 30 anos, e este musical tenta transmitir de uma maneira, ao mesmo tempo, divertida, mas também sentida, esta questão. Acho que pode ser ótimo. Não é, é no fim de semana do 25 de Abril. Estreia a 23 de Abril, que é uma quinta-feira, uma sessão 23, outra 24, sexta-feira à noite, e depois duas sessões no sábado 25, uma à tarde às 3h30 e outra às 9h30 da noite.
É um espetáculo aberto a toda a gente, não é? Como é que se pode ter um lugar neste espetáculo?
Sim, é um espetáculo aberto a toda a gente a partir dos 6 anos. Há um site do espetáculo onde se podem comprar os bilhetes. Adorava desafiar as pessoas para todas as sessões, mas de facto as duas primeiras sessões já estão esgotadas, a de quinta-feira e a de sexta-feira.
Boas notícias.
Boas notícias, boas notícias. Neste momento ainda há bilhetes para a sessão de sábado à tarde e a sessão de sábado à noite. O site chama-se Caderno de Exercícios, tudo seguido. www.cadernodeexercicios.com. E ali tem todas as informações acerca do espetáculo e no próprio site se podem comprar os bilhetes.
Portanto, nós vamos deixar também no Facebook da Renascença esta indicação. Estamos praticamente no final. Uma última pergunta, Padre Nuno Tavares. Ser padre também é isto, animar os outros. O facto de ter feito um voto de pobreza, obediência e castidade não o priva de fazer a festa?
Não, permitem fazer a festa. São votos de liberdade, não é? E acho que é uma sorte mesmo humanamente poder viver com estes votos, embora, claro, todos eles impliquem renúncias e privações. O voto de pobreza, termos tudo em comum, não ter que andar aflito com o dinheiro. Enfim, também não planeio viagens, nem tenho nada em meu nome, nem um carro, nem uma casa, nem, não tenho nada em meu, temos tudo em comum, dá uma liberdade muito grande. O voto de castidade, que é o voto do amor universal, de não viver para uma mulher e dois ou três miúdos ali no terceiro esquerdo, mas poder viver para toda a gente. Perguntavam à Madre Teresa qual que está. Madre Teresa, é mulher, como é que consegue viver sem ser mãe, sem ter filhos? E ela respondeu: bem, eu não conseguia, ter só dois ou três.
E o
voto de obediência é que é um voto de disponibilidade para ir para onde for mais preciso, sem ter que me preocupar com o meu futuro ou com a minha carreira ou com planos de futuro. Portanto, como é que consigo ser feliz? Eu acho que é a melhor maneira.
Entretanto, pode passar pelo Facebook da Renascença, onde vamos pôr o link para ter acesso ao site. Ainda há a possibilidade de ver este musical no sábado. Pode passar pelo Facebook da Renascença para saber essas informações e pode voltar a ouvir este programa em podcast em rr.sapo.pt. Padre Nuno Tavares Lemos, muito obrigado pela sua presença hoje aqui na Renascença.
Obrigado.
Um bom dia. E porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados? E por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas."
O cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere Os Noivos, de Alessandro Manzoni, livro recentemente publicado pela Paulinas Editora. A história de amor entre dois jovens humildes que desafia as circunstâncias é considerado um dos maiores romances italianos de sempre, oferecendo ao leitor uma vasta gama de situações e personagens. A obra proporciona instantâneos da natureza humana que conserva uma surpreendente atualidade, como testemunhou o próprio Papa Francisco. Li 3 vezes o livro Os Noivos e agora tenho na secretária para voltar a lê-lo. Manzoni deu-me muito. A Renascença transmite às 11 a Eucaristia. Neste domingo, desejo-lhe a continuação de um bom domingo.